Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e agir. Alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio. Fitato. Liberdade de ser e vestir. Acesse fitato.com.br. Buco Assessoria e Engenharia. Fone 3340-4995. buco.com.br. Imobiliária Rumo, especializada em locação de imóveis. Há 35 anos com inovação em negócios imobiliários. imobiliariarumo.com.br.
Muito bem. Presenças do Renan Carvalho e também do, nosso...
Belli.
Não é? Belli. Para falar então sobre um tema dominante, né? Claro, todo mundo quer saber do controle e vai servir também como tema de palestra, né? Vai ocorrer hoje onde, Renan? Boa tarde.
Boa tarde, Jota, boa tarde, ouvinte. Hoje nós vamos ter ali um evento ali na oficina Coworking, que fica ali do lado da Fundação Fritz Miller, ali perto da Cremer. Nós vamos ter na verdade, 5 mini palestras com todos o pessoal que costuma vir aqui no programa, né? Que é no caso, o Belli, o Renato, o Júnior e a Dani, que ainda não veio, mas está lá, e eu. Uhum. Então nós vamos ter vários temas lá, e o Belli está aqui hoje para falar um pouco do tema da palestra dele, que é o controle das pessoas, né,
Belli? Tá certo, Belli. Boa tarde, Belli.
Bom, boa tarde a todos. Na verdade, não é só eu que vou falar, não. O Renan vai ter que falar bastante também. que as palestras lá não é bem uma palestra.
Dura quanto tempo?
Pois é, não é bem uma palestra, é um depoimento assim, que a gente dá a respeito da experiência que a gente teve depois de ingressar, certo, no movimento orgânico e entender a filosofia orgânica, né? Legal. Então é 10 minutos cada. É um depoimento de 10 minutos de 5 empresários, ou som deles, né? Uhum. E aí vai ser algo bem curto mesmo, bem objetivo.
E vai ter que resumir, né? 10 minutos tem que.
Nós fizemos um monte de ensaio lá. Tu viu sexta-feira à noite lá.
Nós estamos lá. Mas o tema é o mesmo, né?
O tema é.
Vamos falar desse tema então aqui?
O tema, na verdade, o tema do evento é empreender com sentido, fazer o bem a si mesmo e aos outros. Então, os empreendedores vão dar depoimentos sobre como mudar o jeito de empreender. Sim, né? Sim. E aí, no caso do título de hoje, é o Belli, como ele conseguiu, né, antes sendo um cara extremamente controlador, extremamente centralizador, abrir mão disso e ter uma equipe que participa, ter um outro jeito de conduzir a empresa, né, Belli?
Depois do advento aí do Instituto, né, Belli?
Ah, sim.
Que até então... Uhum. Você era o cara, mandava e tal, e não aceitava nada. Mais ou menos assim, né, Belli?
Pois é, a gente, quando começa uma empresa, a empresa eu fundei em 99, né? 1999, hein? Então hoje a gente já tem os 16 anos. O que acontece? A gente sabe fazer aquela coisa técnica que você normalmente faz quando abre uma empresa, né? Normalmente uma pessoa que entende de algum assunto, de algum tema, de alguma atividade específica. E aí, no meu caso, era desenho, ilustração, né? E eu sempre fui apaixonado por desenho animado, e aí incorporei desenho animado também. Mas o que acontece é que a gente abre a empresa e aí outras demandas começam a surgir, né? Ou seja, a gente acaba tendo que contratar pessoas... e aí tem toda a parte trabalhista, toda a parte de relação, né, de contratos entre a empresa e as pessoas. Aí tem toda a parte de processos, qual é a divisão dos trabalhos, né, entre as pessoas dentro da empresa. E tudo isso aí é só uma pontinha do iceberg, que são todas as atividades que a gente tem. Certo. Mas tudo isso vai fazendo com que a gente fique meio perdido quando a gente inicia o empreendimento, né? E aí o que acontece? A gente vai atrás de informação, no meu caso. Eu fui atrás de cursos, né, e livros, tal, sobre administração, sobre como conduzir um negócio, sobre como lidar com os processos, como dividir, para que a gente conseguisse a maior eficiência, né, dentro da empresa e conseguisse entregar com qualidade. Todos esses cursos que eu fiz aí foram em torno de uma caminhada aí de 10 anos, fazendo vários cursos voltados ao empreendedorismo e administração, todos eles reforçavam muito conceitos que estão ligados à administração tradicional, que tem relação com hierarquia, que tem relação com cargos e salários, né? Que tem relação com todo esse sistema que é montado pela academia, da administração, para que uma empresa, teoricamente, ela rode sem problemas. Só que, na verdade, esses sistemas, eles são mecânicos, né? Ou seja, eles acabam não refletindo as necessidades reais de um grupo de pessoas. Sim. Na verdade, muitos deles acabam até atrapalhando assim, as relações. E tudo isso aí gerou muito conflito, gerou muito problema para a gente dentro da empresa. E foram 10 anos tentando lidar com esses problemas, aí, meio às cegas, né? Até que, em 2010, o Renan me convidou para fazer parte de um grupo de empresários que iriam estudar empresas exóticas na época. Então, empresas exóticas são as empresas que estavam fora da caixinha do padrão da administração tradicional, né? Tipo o Google na época, Southwest Airlines nos Estados Unidos, aqui no Brasil tinha a Senco, tem várias outras empresas por aí que a gente acabou estudando bastante, lendo artigos, lendo livros, conhecendo a história das empresas, né? E aí também acabamos trazendo várias pessoas, contactando várias pessoas, muitos deles empresários dessas empresas ou pessoas ligadas a essas empresas. A gente visitou a Senco lá em São Paulo, trouxemos o Niels Flegging aqui para Blumenau, que é um alemão que fez parte na Inglaterra de um estudo chamado Beyond Budgeting, que era um estudo focado em empresas que não usavam orçamento anual, que toda empresa tradicional usa, né, esse orçamento para conduzir os negócios no ano seguinte. Então o Beyond Budgeting na Inglaterra fez um grande estudo sobre as empresas que não usavam essa prática. E descobriram coisas muito, muito, muito interessantes. E aí foi o 2010, a partir dali foi um mar de descobertas, né, tanto minhas quanto do próprio Renan mesmo. E aquilo lá foi a sementinha que originou aí todo o pensamento e a filosofia orgânica que a gente tem hoje. Aí o Renan escreveu o livro Organizações Orgânicas, em 2012. E onde ele organizou todo esse aprendizado e transformou no programa de liderança orgânica, né, o PLO.
Dá para se dizer que isso é um divisor de águas? Quem começa um curso dessa natureza, assim?
Essa é a nossa intenção, né? A intenção é que seja realmente um divisor de águas. É porque o que acontece é que as pessoas hoje, né, o pensamento comum aí, a sociedade, a administração, a coisa, existe um reforçar muito mais do mesmo, sempre. É o que a gente vê nos cursos. A maioria dos cursos, geralmente, se acrescenta alguma coisa em cima de algo que você já tem, né? Então, a maioria das pessoas vão para tentar aprender coisas. E assim vai. O Instituto e o Programa de Liderança Orgânica que a gente tem lá, talvez seja um dos primeiros que eu conheço, ou que se tem a notícia, que você não vai lá para acrescentar coisas, você vai lá para tirar coisas, você vai lá para desaprender coisas. Então, esse eu acho que é o divisor de água, porque você ir para um espaço, né, onde você simplesmente vai entender que, opa, talvez tudo que eu aprendi até agora não está me ajudando tanto. Talvez eu tenha que desaprender coisas, eu tenho que voltar mais para a minha essência, eu tenho que aprender a relacionar com as pessoas de um jeito diferente. Então, basicamente é isso. E isso toca muitas pessoas. Isso traz uma coisa que a gente procura cultivar muito, que é uma nova consciência. Então, a partir do momento que a pessoa desperta para uma nova consciência, ela não volta atrás mais. Aquilo se torna realmente um divisor de água na vida dela. É. Né? Então, inclusive, o tema da minha palestra hoje é despertar uma nova consciência. Então, que tem a ver com isso, né? Que tem a ver com a gente aprendeu a fazer as coisas de uma forma a vida inteira, a gente seguiu padrões da nossa família, dos nossos pais, de tudo, mas a gente está sofrendo muitas consequências porque esses padrões, eles não foram muito bem pensados para que as pessoas vivam vidas mais felizes, né? Eles foram pensados muitas vezes atrás de resultado, atrás de outras coisas que acabam gerando conflitos para o ser humano, como competição, como, né, esse tipo de coisa. Exatamente.
Por aí vai, né? Agora, vocês sabem, vamos manter essa tecla, eu já fui falar isso aqui diversas vezes, mas nunca demais, né? Vocês sabem que 10 são 10 minutos, eu penso que passa um pouquinho sempre, claro, isso é normal, mas é um desafio, né? Quebrar esses paradigmas, montar gente, que tipo de gente vão estar lá acompanhando essas mini palestras?
São empreendedores, né? O evento é voltado para empreendedores. Isso. E empreendedores, profissionais também, que queiram despertar assim para um jeito diferente de pensar e trabalhar, né? Para algo novo. Sim. Então, basicamente, é o que tem que estar lá. Agora, nós procuramos seguir o modelo do TED, né? Só que o TED dá 16 minutos, se eu não me engano, para o pessoal falar. E nós resolvemos espremer um pouquinho para nós começar a praticar. É. Então, que é o que é preciso colocar em 10.
Alguém vai cronometrar, porque geralmente passa, né? Sempre passa.
Não, nós ensaiamos bastante.
Mas a gente ensaiou. Esse é um material preparado para alegria e satisfação do público. É.
Isso, exatamente.
No final vai ter uma bate-papo.
Ah, também. Isso é importante. Não é, a gente não vai lá falar e sumir, não.
Vai ter aquele feedback com o pessoal.
É. Não, exato. Os 5 vão lá para frente para receber as perguntas de todo mundo e vamos bater, vai ter um bate-papo legal no final depois.
Vai ter uma interação
grande.
É isso que é legal, né? Esse negócio de só falar lá em cima e tal, o pessoal ouvindo, não, depois a interação é legal, né? O pessoal perguntando o que é, o que não é. Mas vocês estão preparados porque vão haver perguntas de todos?
Ah, com certeza.
Ah, sim. Ah.
Isso aí é tranquilo.
Agora, a maioria das pessoas, não sei se vocês já tiveram essa experiência, elas se adequam, elas buscam conhecer o novo ou ficam meio que reticentes?
Eu acho que...
No teu caso, Beli, assim, foi o convite do Renan, tá? Mas aconteceu rapidamente assim, ou tivesse dado um tempo?
Porque assim, eu sempre fui muito curioso, então eu acho que tem vantagem as pessoas que são curiosas, que tem pessoas que são mais, que todo mundo é curioso, na verdade, todo ser humano é curioso, mas alguns suprimem isso depois que eles levam algumas pauladas na vida e acabam meio que achando que a vida é isso mesmo e se acomodando, mas a ideia é a gente tirar essa coisa da acomodação de cima da gente e deixar a curiosidade fluir, porque a curiosidade é que move o conhecimento. Então, quanto mais curioso a gente é, mais a gente vai querer saber das coisas, vai querer ir atrás de informação e tal.
O curioso sabe mais, né?
O próprio Einstein dizia que ele não era mais inteligente que ninguém, só era mais curioso.
Pois é.
Não, exatamente.
Ele falou isso,
quem somos nós para dizer que não?
E aí eu sempre fucei, né? Como eu falei antes, eu comecei a ter problemas na empresa com vários aspectos, e aí eu tinha que buscar informação, como é que eu resolvo esses problemas aqui? Curso de recursos humanos, aí ia lá fazer um cursinho de recursos humanos, como lidar com as pessoas, tal. Curso de psicologia, eu fui fazer psicologia voltada a negócio. Fiz um curso de psicologia lá que era focado em empreendimento, em empresas e tal. Mas o que acontece...
Uma coisa vai puxando a outra, né, Beli?
Na verdade, assim, eu notei que muitos desses cursos, eles estavam vendendo a ideia de que você tem que entender as pessoas para influenciá-las, para que elas lhe deem um determinado resultado. Então, eu achava isso uma coisa meio... como é que vamos dizer? Maçante.
Egoísta.
Egoísta meio interesseira, né? Vamos dizer assim.
Sim.
E assim, não, a gente via que não é natural isso aí, não é algo que... Algumas práticas,
era grana e Zé Fini, né?
Exatamente. Então você tem algumas práticas para fazer com as pessoas, que nem um feedback padrão lá, tal. O jeito de demitir tem que ser assim, tem que ser assado. O jeito de contratar tem que ser assim, tem que ser assado. Sempre muito no individualismo. Ou seja, toda a carga caindo em cima do empresário, né, da pessoa que tá na frente da empresa, e tudo muito dessa forma de que artificial, né, de você agir de um jeito para que a pessoa lhe dê uma determinada resposta. Só que as pessoas são inteligentes, e então elas já conhecem as armadilhas, entre aspas, do mercado, né? Uhum. Que nem entrevista de emprego, né? Hoje em dia, que tem algumas perguntas que são tão batidas que... qual é o seu maior defeito? Aí o cara diz, é o perfeccionismo. Esse tipo de coisa, assim, né?
É verdade.
Então, assim...
Está tão ultrapassado isso aí. É mais velho do que o jornal de hoje.
E aí é um mundo de ilusão esse aqui, do mundo da informação, da administração tradicional, porque o pessoal não percebe que o outro lado lá, as pessoas que estão procurando emprego, que estão buscando uma colocação no mercado, elas têm massa cinzenta, têm cabeça, têm cérebro lá dentro.
Muito tratado como objeto, mais número.
Exatamente. E elas percebem quando a pessoa trata ela como um número. E isso é que vai acabando gerando problemas, sabe? Então, o que a gente aprende muito na coisa do movimento orgânico é exatamente deixar essa ilusão de lado. E primeira ilusão é que aquela coisa da empresa existe só para dar dinheiro, né? Esse acho que é o motor aí principal que acaba gerando muitos problemas. E aí não, as empresas existem para satisfazer as necessidades humanas. E os empreendedores devem entrar, empreender, baseados naquilo que eles gostam muito de fazer, baseados numa paixão que eles têm, né? Uhum. E aí eles vão viver a vida deles fazendo aquilo, não importa se vai ter 1 milhão de clientes, ou 2 clientes, ou 3 clientes, o cara vai estar feliz porque ele está fazendo o que ele gosta.
Vamos fazer o seguinte, depois do comercial, o Reinaldo citou uma frase aqui que eu achei super interessante, assim, se basear também naquilo que a gente faz, mas beneficiando outras pessoas, o lado para que elas fiquem felizes, tanto quanto nós. É um desafio, né? Acho que é um desafio, além de tudo é um desafio, porque, é claro, a gente pensa no bem-estar, mas e o bem-estar do outro, como é que fica também? Não é? Então, criar esse desafio e superá-lo, não é? E atingir esse objetivo não é fácil. A partir daí nós vamos conversar, então, depois dos comerciais, já voltamos! Eu debate onde chegaram, viu, não, da Hillary, do Trump, não. Ninguém viu essas coisas aí, né? É, também não interessa, né?
Ainda mais lá.
É, um tentando puxar o tapete do outro, né? Não, porque... Ah, deixa pra lá, eu ia falar umas coisas aqui, mas deixa pra lá. A Felicidade no Trabalho, o Instituto Movimento Orgânico, que tem hoje palestras de 10 minutos com 5 pessoas ligadas ao movimento, onde mais de 90 já estão inscritos, né? Casa cheia, então. Lá
casa no... cheia, isso ali no co-work.
Ok. Muito bem. Agora, como alcançar? Isso que eu queria saber, né? A felicidade, ou manter essa felicidade para a gente e distribuí-la também às demais pessoas que buscam, de uma forma diferente, se enquadrar num novo esquema, numa nova metodologia.
Olha, essa questão da gente, né, alcançar a felicidade no trabalho passa muito por a gente rever o que nós queremos do trabalho, né? O que a gente espera, qual que é a nossa finalidade, por que a gente acorda todo dia e vai trabalhar. Essa é a primeira coisa. Se a gente não começar a olhar para nós, parar, pensar o que nós queremos, por que eu estou fazendo isso, o que eu quero, aonde que eu vou chegar... Se as pessoas não pararem para pensar, dificilmente elas conseguem rever alguns conceitos, alguns padrões que podem melhorar muito a própria vida e o próprio ambiente. Então é muito importante isso. As pessoas que estão aí na rotina cansativa e correndo para poder pagar as contas, para poder vender, para poder atender os clientes e tal, que estão nessa rotina sem parar, a primeira coisa que elas precisam é parar, porque enquanto estiver na rotina, dificilmente elas vão ter lucidez, a condição clara de pegar e parar e enxergar uma forma diferente de trabalhar ou de se relacionar com as pessoas, né? Então, a primeira coisa, parou, começou a pensar, começou a refletir. Então, de novo, atiça, joga um pouquinho de lenha nessa fogueira da curiosidade, como o Belli falou. Porque se você começar a buscar informações sobre maneiras alternativas, maneiras diferentes, maneiras mais felizes, maneiras mais conscientes de lidar com as pessoas, de empreender, de desenvolver negócio, você vai encontrar. E tem pessoas desenvolvendo isso, tem instituições desenvolvendo isso. Nós aqui em Blumenau temos o Instituto Movimento Orgânico focado somente nisso, que é ajudar o empreendedor a partir do momento que ele para, ele começar a refletir sobre a forma que ele está lidando com a empresa, sobre o seu propósito, sobre o que ele está, né, como ele está lidando com as pessoas, se ele está estabelecendo uma relação conflitante, uma relação de chefe e empregado, quem manda e quem obedece, e quais as consequências disso. Então ele começar a pensar e começar a mudar passo a passo. E aí, essa mudança passo a passo, eu acho que o Belli sabe bem como é que funciona, né, Belli?
Seria mais ou menos assim, Belli, o Renan, sepultar o morto e motivar o novo, é isso?
Eu acho que sim. O que o Renan, só complementando o que o Renan falou ali na coisa de quem está, de repente... descobrindo ou pensando em
sepultar o morto, não, sepultar o velho.
Sepultar o velho,
não é? E ativar o novo. Ativar o novo, é isso aí, exatamente.
Isso.
Podia me corrigir,
velho. Não, mas é isso mesmo.
Sepultar o morto é muita redundância, né? Redundância idiota até.
Mas a ideia ali, tem uma estatística que fala que, eu acho que são um grande volume de empresas, depois de um ano, que fecha no Brasil, né, que elas abrem e fecham. Ah, depois de 2 anos é mais um grande volume que fecha, depois de tantos anos.
70% em 5 anos, se eu não me engano. Essa que é a última, a última que eu ouvi.
Olha só. Então, é muita empresa que fecha, né, depois começa. Mas, assim, a principal razão que eu acredito que tem a ver com esses fechamentos é que as pessoas abrem acreditando que a empresa é um investimento financeiro, acabando olhando só ao lado de dinheiro.
Uhum.
E isso faz com que chegue um determinado momento, não, acontece alguma dificuldade, alguma coisa, ah, não, isso não dá dinheiro, vou para outra. Né? Então é esse pensamento.
Quer dizer, a motivação, ele... ou a dívida está grande.
A motivação é a grana. É a grana. Ou o negativo, o positivo é a grana.
É isso. Né? Então, assim, isso é uma coisa que atrapalha realmente a sobrevivência da empresa.
Então, pois é, mas como motivar? Como passar isso para as pessoas? Pega um pouquinho de água lá para o
Roberto. Está precisando de água ali.
Como passar isso para as pessoas, para elas que... seja assim mais fácil essa forma de alcançar isso, Renan. Vai lá.
Não, então, o que dá para a gente refletir bastante nessa hora é sobre como a gente... está trabalhando, olhando a empresa como um negócio, como algo que precisa dar retorno, como algo que tem que dar dinheiro, como algo que precisa crescer para me deixar rico, isso gera um peso muito grande para você, empresário, que tem que administrar e tem que fazer isso acontecer. Uhum. É lógico que a autoajuda empresarial, aí, entre aspas, vende para você que você pode sim, se você fizer certo, você consegue, se você fizer isso, né, aí vem os cases lá daquele 0,01% que fica milionário com uma empresa que consegue tal. E aí vende isso para todo mundo como se fosse possível que todo mundo que abrisse uma empresa conseguisse alcançar aquilo.
Uma,
né, Beli?
Mágica.
Como se fosse um negócio assim. Tá bom aí, Beli?
Agora deu. Problema na minha garganta aqui, que eu tô ficando meio gripado. Mas a ideia é justamente, então, se a pessoa vai fazer um negócio baseado naquilo que ela gosta de fazer, eu acredito que a chance desse negócio não prosperar, ou de ele tem que ser fechado em pouco tempo, é bem pequena, bem porque pequena. A pessoa gosta daquilo que ela está fazendo, então ela vai conseguir se adequar, e naturalmente quem gosta daquilo que faz acaba fazendo bem, e se você faz bem aquilo que você faz, você vai ter um cliente, normal. É uma regra natural, né?
E fica, não deixa de ser um parâmetro para que outras pessoas também sigam o mesmo caminho, né?
Exatamente. Então, o que acontece assim, depois, quando chega o momento de você ter mais pessoas trabalhando com você, que aí é que a porca torce o rabo, como diz o ditado, né? Uhum. E a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Que aí você tem que lidar com a satisfação, com as necessidades de outras pessoas, não só as suas necessidades, né? Uhum. E aí é que vem todo o aprendizado que é necessário que a gente obtenha. Certo. E que é importante que a gente limpe a nossa cabeça dessa ideia da administração tradicional, que as pessoas são só recursos humanos, né, para que a empresa atinja um determinado lucro e tal. Na verdade, as empresas são seres humanos completos, elas não conseguem deixar suas emoções em casa, né, e vir para o trabalho e separar aquela tradicional ideia de separar a vida pessoal da profissional, é impossível.
Então, a gente tem que saber disso. Ligado, né? Agora, por que o novo às vezes dá medo?
Olha,
gera um certo medo, né?
O que acontece é que nós não fomos educados e nem treinados para lidar com o novo. Nós não fomos educados e treinados para lidar com situações imprevisíveis, né? Uhum. A gente, desde pequeno, a gente parece que foi colocado dentro de um sistema, de um padrão, onde as coisas têm que acontecer de acordo com o nosso plano, de acordo com aquilo que a gente imagina que tem que ser, de acordo com o plano que o nosso pai e nossa mãe tem para a gente, de acordo com... Então, sempre a gente está colocando o nosso pensamento e o nosso estado e o nosso desejo lá na frente, né? Então, se a gente coloca lá na frente, qualquer coisa que aconteça durante o percurso, que é novo, não vai ser interessante, porque vai me tirar daquilo que eu estabeleci como o interessante, né? Então, as pessoas, as pessoas que constroem... Não, exato, mas aí o que acontece? Tem pessoas que, seguindo esse padrão que os pais, ou que a família, ou que a sociedade vendeu para elas, acredita que, em 20 anos eu preciso, através do meu trabalho, estar numa carreira assim, ter uma casa uma casa na praia, um carro, isso, certo? E tenho que manter isso tudo, né? E tenho que garantir ainda para os meus filhos isso, tal. É. Né? Então, para essa pessoa que construiu esse padrão na cabeça, qualquer coisa nova vai representar um risco. Não, mas eu vou perder tudo isso aqui se eu for para uma coisa nova. Vai ser muito... Então, a gente não é treinado para lidar com o novo. A gente nasceu preparado para lidar com o novo, porque as crianças até os 5, 6 anos de idade, elas são extremamente criativas. E quando você é criativo, você está preparado para o novo. Qualquer coisa que venha, você cria um jeito de lidar com ela, né? Mas já os adultos, não. Os adultos foram se fechando, se travando. E aí o que acontece? O novo dá medo. Por quê? Vai acabar com tudo que eu tenho até agora. Né? Então, eu acho que essa é a grande ameaça que existe na cabeça das pessoas. Só que o que nós procuramos quebrar ali no Instituto é essa crença de que as coisas que a gente construiu, esses padrões, eles vão sempre se manter. Na verdade, eles podem estar se acabando a todo momento. Na verdade, o mundo é, sim, imprevisível. E sempre foi, e sempre será. Não adianta a gente ficar colocando um padrão para seguir uma coisa, porque a gente vai estar só, talvez, aprisionando a mente, a nossa mente, a mente das pessoas, e vai estar evitando, às vezes, a oportunidade de você criar, de você desenvolver, de você se relacionar com o novo. Então, nós procuramos quebrar isso aí, porque quanto mais a gente quebra isso, mais a gente a gente vai precisar das pessoas, vai precisar de criatividade para lidar com seja lá o que for que a vida nos trouxer. Né?
Pois é, essa zona de conforto, às vezes, nos impede de fazer coisas fantásticas, né?
É, exatamente. E o que nos impede mais, eu diria, até que o Renan tocou uma palavra muito importante, que é o medo. Então, assim, tem muita gente que é totalmente movida pelo medo. Ou seja, é o medo de, sei lá, se a pessoa teve uma infância pobre, que marcou muito aquilo para ela, aí ela conseguiu em determinado momento um determinado patrimônio, ela tem medo de ficar pobre de novo e aí acaba se fechando para novas oportunidades, para novas alternativas, né?
Olha o dinheiro sendo o principal
para a maioria das pessoas.
Ator aí nesse cenário.
E aí o que acontece é que o medo ele é o gerador de muitas emoções negativas, né? E as pessoas às vezes até acabam se relacionando de uma maneira errada ou de um jeito ruim com outras pessoas por causa do medo. E isso acaba fazendo muito mal para elas. Como a ideia era a coisa do controle, né, que a gente estava falando, muitas pessoas elas têm a necessidade de controlar absolutamente tudo no ambiente que elas estão, justamente por um medo, exatamente, que existe, que é o medo de perder o controle, que é um medo fundamental, assim, perder o controle das coisas que estão acontecendo, né?
Isso aí acontece muito com lideranças inseguras, né?
Sim, e assim, a maioria das lideranças vivem essa insegurança, se a gente for ver. Porque é tal história, a sociedade vendeu para a gente que, olha, construir o patrimônio, depois garantir esse patrimônio. E isso aí tudo dá um desafio muito grande. E aí o que acontece? A partir de determinado momento, o ser humano ele começa a cultivar esse medo, porque... Poxa, dá uma crise. Opa, vou perder. Ou vou perder, ou então vou diminuir meu tamanho, ou então vou diminuir minha posição social. Essas coisas geram uma pressão, uma ansiedade, uma angústia, uma emoção negativa terrível. Né? Então, existem empresários que... Né, até nós temos ali exemplos, assim, não precisa citar nomes, mas até no movimento orgânico, gente que às vezes até se afastou do movimento porque veio esse período de crise. Né? Ou seja, o cara já não consegue mais... ter essa clareza para poder pensar naquilo, ele precisa garantir aquilo lá.
Nessa hora ele entra de cabeça.
Exatamente. Mas existe, a gente entende que isso aconteça, por quê? Porque é muito forte a pressão que a sociedade exerce sobre as pessoas e as pessoas aceitam essa pressão e aí realmente o medo toma conta. Né? Nós ali pode perder, pode ganhar, pode acontecer o que for, nós estamos preparados para tudo. Então é isso que a gente procura trabalhar. Né? Não trabalhar para a gente ter que garantir alguma coisa. Mas trabalhar para a gente estar feliz, independente do que a gente,
agora, como a gente esteja. Eu estou achando assim, um tema salutar, importante, né? Principalmente para os principiantes, né? Principalmente.
Ah,
né?
Sim.
Né? Uhum. De como naquela hora, na hora H, na hora do rush, na hora do aperto, não ficar simplesmente abobado sem saber o que fazer. Né? Pois é, mas aí o controle. Controlar outras pessoas também nesse sentido é positivo?
Não, é absolutamente. É. A ideia, qual é o problema do controle absoluto, vamos dizer assim, ou aquela obsessão por controle que muitos empresários têm, né? A origem disso tudo está numa palavrinha chamada confiança. Então, assim, as pessoas, principalmente as pessoas que foram ensinadas que precisam desconfiar de outras pessoas, que as outras pessoas não são dignas de confiança.
Sim. Né? Mas você está falando confiança nele próprio e na equipe, é isso?
É, confiança na equipe, né? A relação da pessoa com ela mesma é algo muito, muito pessoal.
É.
Mas o que acontece é que, às vezes, a gente cria uns fantasmas na nossa cabeça, né? Que as pessoas não são dignas de confiança e que fazem a gente querer saber tudo a respeito do comportamento da pessoa, dos horários da pessoa,
o julgamento
do jeito
humano não é fácil,
que ela está fazendo.
O julgamento humano não é fácil.
Exatamente. Aí você acaba, inclusive, trazendo essa coisa de julgamento, de rótulo para a relação, e isso aí é terrível. Isso aí só vai sair só coisa ruim daí, né?
É.
Então, as pessoas esquecem que elas têm que focar, na verdade, nos fatos concretos, né? Ou seja, não é,
como é
porque...
Que é? Aquilo que, eu vou usar uma frase do Renan aqui, nós estamos falando de controle. Aquilo que está no nosso controle, tudo bem. O que está fora do nosso controle, né? Seja o que Deus quiser. Mais ou menos isso.
E o que está sob nosso controle é só aquilo que depende totalmente da gente.
Da gente,
que tem a ver com nossa emoção, com nossa forma de encarar as coisas, com a nossa forma de lidar. Porque tudo que tem a ver com outras pessoas, né, não está mais sob nosso controle.
Certo.
Nós podemos até tentar exercer alguma influência, mas sabendo que pode não dar certo.
É.
Por quê? Porque tem outro ser humano lá de lá.
Esse é um nicho da palestra também, vamos dizer assim.
Sim,
de falar
disso.
Com que as pessoas entendam e possam viver quando é preciso, quando for preciso, esse dilema, né? É isso, né, Bela?
A gente vai falar um pouquinho da experiência que, no meu caso, que o meu tema, são vários temas, mas o meu tema eu vou falar um pouquinho de controle, onde eu tinha, eu era um pouco relativamente obcecado, assim, por essa coisa de controlar. Então, como eu estava falando, eu queria saber que hora que as pessoas entram, que hora que as pessoas saem, o jeito como as pessoas fazem o trabalho delas. No nosso caso, a gente trabalha com arquivos de ilustração dentro do Photoshop, algum software desse tipo. Eu queria dizer como as pessoas tinham que fazer, porque eu acreditava que o meu jeito era o melhor jeito. Então, é uma série de pequenas coisinhas que acabam enchendo o saco das outras pessoas de um jeito tão grande, que você não sabe porque as pessoas
vão embora. A pressão interna tua que tu tinha lá é uma coisa incrível, né?
Como?
Essa pressão interna que tu tinha, pô, tu queria supervisionar tudo, saber de tudo, até a hora que o cara que entrar, sair, pelo amor de Deus.
Mas está cheio,
exatamente. Não,
muitas empresas.
Foi difícil sair disso, dessa redoma aí, o Belli? Não.
Não, não diria a palavra de difícil, tá? Eu acho que foi uma percepção que aconteceu. Então, quando a gente percebe que nada disso ajuda, né? Ao contrário, inclusive, atrapalha, você acaba mudando seu comportamento. Eu acabei mudando meu comportamento.
Certo.
Então, assim, não precisei falar nada para ninguém. Eu só deixei de fazer algumas coisas.
Sim.
Né? E o que aconteceu? As pessoas acabaram fazendo do jeito delas, acabaram fazendo até melhor as coisas que elas faziam.
Eu acho que essa pergunta agora aqui é legal, Renan. Uhum. Então, quer dizer, diante dessa percepção, a pessoa se liberta.
Ah, exatamente. Essa percepção é justamente o quê? É a consciência da pessoa se aflorando. Porra, tô tomando consciência de algo que eu não sabia. Uhum, né? Então, isso aí, a partir do momento que a gente clareia isso para nós, poxa vida, como que eu fiz do outro jeito? Tanto tempo. Por que que eu fazia essa besteira de querer controlar e tal? Aí tu começa a ver que não faz sentido o que tu faz. Mas antes, para você fazia muito sentido. Porque, meu Deus, como eu vou deixar... Se a pessoa tá, se ela tá me chegando 5 minutos atrasada, ela tá me roubando meu tempo, que eu tô pagando para chegar às 7. Então, quer dizer, isso aí na cabeça do empresário é muito forte. Porque e o medo de perder? Não, e o medo de o outro tá me sacaneando? E de tá isso, e de tá aquilo, e o outro... Então, você tem que lidar com esse julgamento de que esses rótulos é muito mais difícil, é muito mais doloroso, é muito mais pesado do que você simplesmente criar um ambiente onde as pessoas deem o seu melhor e pronto, e deixa a coisa fluir, né, Beli? Você se sente melhor fazendo isso.
Uma das coisas mais comuns assim, que tem hoje em dia é, por exemplo, o uso do computador. Todo mundo hoje usa computador nos trabalhos e tal. Aí o que acontece? A rede social. Quanto tempo a pessoa fica na rede social? Quanto tempo ela fica no e-mail pessoal dela? Sabe? A gente vê muito disso por aí, assim, sim, conversando com outros empresários e tal. E tem gente que falou que já bloqueou o Facebook na empresa, que já bloqueou isso, bloqueou aquilo. Só que o pessoal não percebe que isso tudo é murro em ponta de faca, porque o cara não tem Facebook na empresa, vai ter no celular dele.
Quanto mais proíbe, mais vai dar vontade do cara fazer as coisas.
Exatamente. Tem esse tipo de coisa que você acaba gerando um ambiente de pressão, de insatisfação.
Desconfiança.
E aí você acaba botando atenção nas coisas ruins do que está acontecendo e acaba desfocando aquilo que é o principal, que é o resultado que as pessoas precisam entregar para o cliente. Sim. Então, quando a gente esquece disso tudo, a gente lá na empresa tem liberado o Facebook e tal.
Flui
só
melhor,
que é o seguinte, a gente precisa entregar...
Flui melhor, né?
Flui. As pessoas, depois de um tempo, elas até acabam não dando mais bola para isso, sabe? Que nem brinquedo de criança que, sei lá, começa a usar um pouquinho e depois enjoa. E aí, o que acontece? A gente tem que botar o foco no que a gente tem que entregar para o cliente, e na qualidade que a gente tem que entregar para o cliente, e nas datas e nos prazos. Isso tudo é onde tem que estar a nossa atenção, né?
Sim. Muito bem, 14h58, ali diz 57, aqui diz 58, o que está certo aqui? Lá é 59, olha só, 14h59, daqui a pouco então 15 horas, né? Vamos dar um break, vamos tomar um café, e não tem café coisa nenhuma, então vamos tomar água, tem, água está legal. E depois nós retomamos aqui, peraí rapaz, o que é isso? E aí retomamos aqui a nossa conversa sobre controle, que vai acontecer também hoje a partir das 19h30, não é? Ali no... da oficina, não é? Perto da Kremer. Isso. Tem o endereço certinho ali, não? Do lado da Fundação Fritz Miller.
Do lado da Fundação Fritz
Miller. Bem do ladinho. Se vocês quiserem ir também, não é? Alguém quiser, é só chegar ou tem que fazer inscrição, alguma coisa, Renan? Como é que funciona?
Tem inscrição no site da eSchool, que é www.iscool.com.co.l, school.co. Ali você pode fazer a inscrição.
Aquele rapaz que já esteve aqui diversas vezes também é o do school, como é que é?
Rodrigo.
Rodrigo
Pacheco, ele mesmo.
Pacheco.
Ele está organizando, sei.
Ele que está organizando, legal.
Junto
tá
com
bom. Gente. Agora sim, 15 horas, comercial! 15:09, 3 da tarde, 9 minutinhos, Instituto Movimento Orgânico, hoje com Renan e com Beli, falando dessa palestra que acontece hoje às 19h30, todas as pessoas estão ligadas, estão convidadas, não paga absolutamente nada, né, Renan?
Não, paga nada.
Só vai com a boa vontade e tal, né?
Isso, vai com a curiosidade.
Curiosidade, exatamente. O dá o quê? Uma hora? É uma hora de palestra?
Vai ser 50 minutos mais ou menos de fala e depois a gente vai abrir mais uma meia hora ou mais de troca,
então,
de bate-papo. É uma hora e meia mais ou menos.
Total. Todo mundo falando, perguntando e coisa. Tá certo. Agora, como influenciar, não é, as pessoas a saírem desse lugar comum, dessa zona de conforto, não é, para buscar o novo, nós já falamos isso, e quando elas percebem que já passou um determinado tempo e a coisa não está acontecendo, ela deve persistir ou deve buscar novas alternativas?
a forma de influenciar as pessoas é simples, é dando exemplo. Eu acho que eu não vejo outra, né? Assim, se você não for capaz de você mesmo estar buscando o novo a todo momento, estar mostrando para as pessoas o quanto isso é importante, estar abrindo mão das, entre aspas, né, dos padrões de segurança aí, porque sabe que aquilo lá também é irreal, e estar buscando realmente alternativas sempre para estar se adequando a novas situações. Então, se você tem essa coragem, você mostra, as pessoas vão ver contigo que isso é bom. Né? Porque não tem outro jeito, a gente não vai convencer as pessoas disso. Eu acho que o caminho não é você tentar convencer as pessoas, tentar mostrar para elas, não, você vai fazer você. E aí, dando o exemplo, as pessoas vão te ver, e a partir do momento que elas te veem tranquilo em lidar com o imprevisível, em lidar com situações novas, elas também vão ver que isso é legal, que isso é bem mais, bem mais leve, é possível, uhum. E aí a partir dali você tem uma boa influência sobre elas.
O espelho então, né? Isso aí.
É, não tem outro jeito.
Uhum. É. Pois é, e a segunda fase da pergunta aí que eu fiz?
Oh, eu já até esqueci qual era a segunda fase.
Pois é, só para comentar isso também, queres comentar também a respeito disso?
Não, acho que o Renan...
próprio exemplo...
Não, e aí mas o Belli foi, né? Foi assim que você fez, né? Você simplesmente mudou você, né?
Cada um dos cinco é o exemplo, né?
Isso, exatamente, são exemplos que vão ser compartilhados.
Então, a convicção e repassar isso para as pessoas tem que vir de uma forma bem, bem dinâmica, né?
Não, exatamente. A gente vai lá para fazer esse depoimento, né? Para mostrar para as pessoas que existe um caminho alternativo aí, além das... dos cursos tradicionais e tal. Uhum. E contar um pouquinho dessa nossa experiência que trouxe benefícios para a gente, para todos os cinco que estão lá. E quando a gente é beneficiado com alguma coisa, a gente geralmente quer compartilhar.
Quer compartilhar, isso é legal. A segunda parte da pergunta, Renan, eu estou com 62, tu estás com 47, 48, não é? E se o pessoal não alcança, não vislumbra essa possibilidade, estava passando um tempo. Mas deixa eu só colocar aqui, ó. Deixa eu ver quem é que está aqui. A Dilce, fale o endereço, Jota, o local da palestra.
O endereço é Rua Iguaçu, se eu não me engano. Agora, o número que eu não vou ter aqui agora. O local é a Oficina Coworking, que fica ao lado ali da Fundação Fritz Miller, descendo a ponte do Tamarindo ali, ó, bem do lado esquerdo.
Ali é uma única, né?
É uma transversal única. Da Engenheiro Polverne.
Tem que vir pela ponte, vir pela ponte, ou então descendo por baixo ali, obrigatoriamente. Isso.
É bem do ladinho, do lado é a viu, Deus?
Tem a Fundação Fritz Miller, aí tem um pet shop, se não me engano, e aí tem o coworking.
Já vai ver os carros ali, Deus, tudo na boa.
Está tudo ali.
Então tá. E aí, agora vamos responder o complemento da pergunta, então, por favor.
Olha, não existe, eu acho, a partir do momento que você vai tomando essa consciência, não tem caminho de volta, né? Então, não é uma questão de dar certo ou de não dar certo. Se você for com essa, se a pessoa vai com essa expectativa, eu vou tentar isso aqui, vou ver se dá certo, se não der, eu volto como era, né? Não vai dar certo. Se ela for assim, ela já não está sendo...
Não é uma rua de duas mãos, né?
Não tem como, né? Por isso que consciência é uma coisa que, uma vez que a gente desperta para ela, a gente não volta atrás mais. Porque só o fato da gente entender que, poxa vida, né, esse jeito de lidar com as pessoas, ele acaba me estressando mais. Então você já passa a lidar com um jeito diferente. E aí você já passa a sentir que o efeito disso é diferente. Então a mudança ela é uma coisa que ela vai acontecendo a cada atitude sua, a cada pensamento seu, e isso aí reflete no outro, e o outro te dá uma resposta positiva. Então, obviamente, algumas mudanças mais pesadas, né? Vou deixar cada um vir no seu horário, vou deixar... Isso aí é consequência de um início que vai aos poucos crescendo e que vai chegar lá. Num determinado momento você vai ter confiança para chamar a equipe e falar assim, gente, qual que é o melhor jeito da gente fazer aqui? Então, isso aí é uma coisa paulatina, que ela vai pouco a pouco acontecendo.
As pessoas também.
Isso, exatamente.
A Dilce colocou aqui, que horas? 7:30, 19:30, viu, Dilce? Valeu. Agora, eu fico pensando uma coisa, Belli. O que foi? Hein? Hein? O endereço?
Já foi falado. Tá ali. Tá. Não, mas eu tenho um número ali, então.
Tá aqui? Tá aqui, então. O Maurício é prestativo, né?
Coisa.
O endereço Rua Iguaçu 209.
Isso.
E Topava Seca, Blumenau, tá bom? E o telefone de lá é o 3035-1294. tá bom? Eu fico pensando aqui, Beli e Renan, então milhares, milhões de pessoas estão atordoadas, pressionadas, lamentando que tem que sair cedo de manhã para casa para simplesmente cumprir um horário, uma função, volta para casa e fica nisso. Não acontece absolutamente nada de novo. E aí é de doer os ossos, né, Beli? A maioria das pessoas está sentindo isso, não está? Está vivendo isso?
Eu acho que a questão da pessoa viver isso é quando ela realmente ela está numa atividade que não é prazerosa para ela.
Mas
né?
Eu digo, não é a maioria? Pode ter certeza, porque a maioria que só quer o dinheirinho no final do mês, lamentavelmente. Né? E o Instituto vai na contramão da história, pregando exatamente o contrário, a satisfação pessoal e atingir também essa felicidade para com os outros. Né?
É, exatamente. E assim, toda atividade que a gente faz, por mais simples, aí, entre aspas, que possa parecer, ela está causando, ela traz um benefício para alguém, né? É nesse benefício também que a gente tem que focar e ver se isso realmente traz a satisfação necessária para a pessoa tá levantando todo dia e fazer aquilo lá. E aí, quando ela tem essa noção do que ela pode fazer, quais são os talentos dela, as coisas que ela faz bem ou melhor, o que ela gosta mais de fazer.
E cada um tem o seu próprio
talento. É interessante investir nisso aí.
Certo. E é bom dizer isso, né?
Não, só
eu não tenho nada para acrescentar. Não, eu só vim aqui para ouvir. Não, cada pessoa tem o seu talento próprio.
Não, as pessoas têm e a maioria delas tá escondida, às vezes, bem profundo, né? Ela nem sabe o que é, o que ela gosta. Então, isso é um problema também. Tem muita gente que está fazendo o que faz, mas ainda não teve nunca nem a oportunidade de tentar outra coisa diferente, porque se garantir ali naquele emprego, naquele trabalho, naquele salário é mais importante. Então, a gente entende que as pessoas têm que realmente pagar as contas, têm que fazer as coisas, tudo bem, isso aí não é... Mas a gente ter condições de ir tirando essa pressão, reduzindo essas contas, tirando a importância que existe, às vezes, em manter certas aparências, e a gente começar a investir em nós mesmos, em um tempo para a gente... Para a gente poder despertar, para testar, aprender coisas novas, fazer atividades que a gente ainda não fez e gostaria de fazer. Para começar, esse é o começo, né? E aquelas pessoas que já têm uma certa... já têm uma paixão assim, por alguma coisa, já adora fazer aquilo, começa a pensar seriamente em dedicar mais tempo para isso e tirar o tempo desse trabalho e dessa rotina para colocar o tempo nessa atividade que você quer, né? E enquanto isso, como o Beli disse, naquele trabalho, também não adianta ficar indo lá de cara ruim, brigando, xingando e gerando conflito, né? Enquanto isso, faça o seu melhor, porque enquanto você estiver fazendo o seu melhor, você está colocando também a sua... como se fosse o seu selo em tudo que você faz. Fica o seu legado em tudo que você faz. Então, se você estiver fazendo o seu melhor, invariavelmente aquilo lá não for algo que te preencha, rapidamente vai aparecer uma oportunidade que vai te levar para algo que te preencha mais. Mas continue fazendo o seu melhor. O que não adianta é a pessoa que fica indo para aquele trabalho, volta para casa, reclama, chora e tal, e está lá no trabalho em conflito e tal. Essas pessoas, ela vive num turbilhão de emoção negativa que só faz mal para ela e para os outros.
Exatamente. Inclusive,
mecânico, né?
Inclusive, nesse que o Renan está falando, hoje à noite vai ter na palestra um dos 5 depoimentos, um deles é da Dani Andrioli, que tem uma história parecida também, que ela vai contar como ela descobriu. Ela também, ela não tinha muita
ainda não
tinha muita noção do que ela gostava, tal, e ela foi entrando tal, e ela descobriu uma coisa muito boa, que eu agradeço agora.
Olha, um outro palestrante está aqui com a gente também, o Renato, né?
O Renato
está sempre ouvindo, sempre atento.
Sim.
O Renato também é um que abraçou, né, essa nova fórmula de se viver com felicidade. A maioria das pessoas, Jota, está infeliz, insatisfeita, mas pensa que não tem saída. Não sabe como fazer para sair do controle. O fato é que dá, sim, para repensar e mudar tudo. É só ter vontade, né, Renato? É isso, né, Renato?
Exatamente. É ter vontade e começar a ter coragem. Essa é a coisa também. Que é vencer o medo. E vencer o medo é a gente refletir, racionalizar mais, né? Quanto mais racional a gente for, maior a chance da gente vencer esse medo. E quanto mais racional, significa o seguinte: a gente começar a pensar, se eu
deixar de fazer isso que eu estou fazendo, né? Qual que é a pior coisa que vai acontecer? O que, que vai mudar? O que, que vai... Ah, se eu perder, se eu deixar de ter um carro assim para ter um carro menor, mais barato, o que, que vai acontecer? Vai morrer alguém? Vai dar? Não, aí a certa resposta para a pessoa vai achar, vai ser, os outros vão pensar isso de mim. Tá, e daí? Os outros são quem? Entendeu? A gente tem que começar a refletir, fazer pergunta, racionalizar. De repente ele fala, quer saber? Então pois, vamos para lá.
Mas eu acho que é isso que vocês vão colocar também lá, né?
Sim, exatamente. Vamos colocar demais
isso lá. Aí a razão das pessoas. Para quê? E aí vai.
Né? Na verdade, as pessoas às vezes têm essa. A gente, quando nasce, a gente é mergulhado nesse mundo de ilusão que a gente chama de sociedade, né? É. Que com os nossos cargos, com as nossas posições sociais e as nossas festas e a nossa cultura, e a gente acaba achando que aquilo lá é a coisa mais importante do mundo, que sempre esteve aqui desde o início do universo. Mas se a gente assiste a série Cosmos, do Carl Sagan, a gente vê que a gente é um...
Inventaram isso agora, ali, alguns minutinhos atrás.
O calendário cósmico do Carl Sagan, nós estamos aqui na Terra faz assim, uns 2 segundos, né? E nada disso existia antes, então ele não precisa dar tanta importância.
Agora, não que a alegria, sei lá, o chope, as festas não sejam importantes, claro que é. Mas claro. Que não seja apenas isso, então, somente, exato. Né?
Que isso não seja a distração de uma vida sacrificante.
Não seja o combustível.
Exatamente. Né? A festa é legal, a música, a cerveja é muito legal, mas que isso não seja a distração de uma vida de sacrifício.
De sacrifício.
Porque se for, está alguma coisa errada.
E a vida sem sacrifício. Entendeu? A vida sem sacrifício. Aliás, quem é que você me falou aqui de que as coisas fáceis não faz sentido, não faz sentido nenhum?
É que assim, a energia, a gente vai botar energia em alguma coisa de qualquer maneira. Então a questão é, essa energia que a gente está colocando deixa a gente mais energizado à noite, sabe? Às vezes tem dia que eu chego em casa à noite, que eu passei o dia no trabalho e eu tô com um sentimento de satisfação, assim. Uhum. Nossa, quanta coisa legal que eu fiz hoje, quanta coisa boa, quanta coisa maravilhosa que eu fiz hoje. Isso é uma sensação que todo mundo pode ter, entende? Essa é a diferença de você estar fazendo alguma coisa que você acredita que é importante, que você gosta, de uma coisa que você acredita que não é.
Quer dizer, se eu não estivesse participando de um processo dessa natureza, a pessoa ia chegar em casa, em qualquer outro lugar, pô, agora não dá. Aí começa a vir doença, começa a vir os problemas.
Já chega em conflito com os outros, né? Com familiares.
Conflito consigo próprio, com os familiares. Agora, quando está nesse esquema, quando está nessa nuance aí, fica tudo mais fácil. Ela tem o controle para poder se sustentar, né? O importante é isso, o diferencial é isso, né?
Eu
quero dar o meu testemunho aqui, se vocês me permitem. Desde o tempo que eu estou conversando com vocês, já deu um ano, né, Ana?
Já passou de um ano.
Eu visualizo assim a convicção de vocês. Eu estou lá com o Renan, eu estou lá no Instituto. Porque o Bernardo esteve aqui. Não, é a convicção de viver aquilo plenamente. Não é porque também ir para lá e não viver, não praticar, de nada vale. Não é?
Exatamente.
E é isso, penso que é isso que vocês vão passar lá.
Na verdade, vai ser um compartilhamento exatamente de vivências, de coisas que a gente está vivendo.
A pergunta cabeluda lá vem, né?
Tomara.
Mas aí a gente gosta. Tá preparado
para isso. Aí é que tá, porque não é algo artificial, entende? A ideia é essa. Ninguém aqui é político, ninguém está vendendo nada, sabe? Então, quando a gente não tem nenhum interesse, a gente não tem nada o que esconder. Ou seja, se ele não souber responder uma coisa, ele vai dizer, não sabe, não sei.
Se alguém discordar dessas coisas tudo, tá tudo bem, tá ótimo, tá tudo certo, pode discordar.
Faz parte também.
Se estressar, porque conseguir responder o cara, não. Mas não tem resposta, infelizmente é isso aí, cara. Tem que buscar, vai ter que procurar, né? É isso, né?
É.
Agora, assim, ó, quanto mais conhecimento, melhor, né? O que o Belli falou... Eu às vezes sou meio reticente, a coisa assim, pô, pai, eu estou com 62, será que vale a pena eu investir? Será que novos cursos e tal? Mas claro que vale a pena, né, Belli?
Tudo vale a pena quando a alma
não é pequena, né? É isso, né?
Claro, porque eu acho que o conhecimento é importante, né? E a gente vai estar sempre aprendendo alguma coisa. E quando é algum curso, que sei lá, algum tipo de evento que você está envolvido com mais pessoas, você também aprende muito com as outras pessoas. O programa de liderança orgânica do Renan eu já fiz 2 vezes, né? Mas não é só por causa do Renan, né? Desculpa o Renan, né? Que é muito bom o que ele faz. Mas o que acontece? Em cada curso dele tem um grupo de pessoas diferente, novo. E aí a gente aprende com aquelas pessoas também.
Exatamente.
Exatamente.
Então.
Não, e assim.
Como é que me roubem tudo? Podem me roubar tudo, mas jamais me roubarão o meu conhecimento. Isso é.
O ser humano, nós podíamos até mudar o nome dele, se a gente for para a nossa essência mesmo, para aprender humano. Né? Nós nascemos, nós estamos aqui para aprender. Sempre. Certo? Então, o dia que a gente parar de aprender. Pode morrer.
Pode morrer.
Sim, aí acabou. Pode estar, sacramentou, não tem o que fazer. Então, aprendizado, eu acho que é tudo para nós. Né? E aprendizado não é curso, não é escola, não é. Aprendizado é tudo. Toda experiência, toda troca com pessoas, toda oportunidade da gente vivenciar coisas novas, toda oportunidade da gente jogar fora alguma coisa velha, tudo isso é parte de aprendizado. É. E é isso que a gente quer. A gente lá no Instituto, a gente está estimulando cada vez mais para que nós despertemos para esse lado, né? Porque o novo nos dá sempre a oportunidade de aprender. Então, quanto mais a gente quiser, estiver curioso para o novo, mais com a mente, com o cérebro lúcido e jovem nós vamos estar. Porque aí nós vamos estar sempre querendo aprender.
Como é que é o Einstein dizia, né? Como é que é?
O Einstein, que ele dizia que ele não era inteligente assim, como ele pensava, ele era só muito curioso.
Muito curioso.
Ah, eu queria pegar um gancho que o Renan falou, já que nós estamos falando do programa de liderança orgânica, que o Renan abriu online, tá?
Ah, é?
Então as pessoas que estão ouvindo, a gente vê os downloads aí na Coreia, nos Estados Unidos, no Japão, todo mundo já vai poder fazer o programa de liderança orgânica através da internet aí.
Ah. Sim, nós estamos já com grupos abertos.
O negócio interessante também que é bom registrar é o seguinte, né, de que o compartilhar desses pensamentos, dessas ideias, flui de uma maneira tão, tão legal entre vocês lá que ninguém é dono da verdade, né? Cada um tem os seus objetivos, sua crença, suas ideias, e o negócio é tocar em frente. Uma em busca do novo sempre, né? Isso que é legal, né?
É, assim, a gente acredita, todos nós, que a verdade é a natureza, né? Então, a gente tem que ser humilde para tentar entendê-la sempre. É isso que o Belli falou ali, de acordo com o Cosmos, né? Nós estamos aqui há um segundinho só.
Segundinho.
Então, achar que a gente sabe alguma coisa, achar que nós temos algum tipo de verdade é temerário, né? Qualquer um. Porque nós, a única verdade que existe é o universo que está aí, né? E está aí há milhões de anos. Então, se a gente procurar entender um milésimo do que é esse universo, nós já estamos tendo um privilégio enorme. Né? Então é isso que.
Carl Sagan. Deixou um legado aí fantástico, né?
Sim.
Nós temos aí um minutinho. Vocês acreditam em vida fora desse sistema? Estamos sós no universo ou não? Qual é a dedução de vocês?
A minha é uma visão positivista, que significa o seguinte. É irrelevante. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Entendeu? Não adianta eu pensar sobre coisas.
Como é que é? Que se lixe o mundo.
Não adianta eu pensar sobre coisas que não estão sobre o meu controle. Isso está fora do meu controle saber. Se aparecer amanhã, é porque tem. se aparecer uma aí. Agora, se não aparecer ainda, não tem. Então, tudo que tem a ver com.
Tem que pegar o Renan, mas não tem jeito, cara.
Convicção. Mas assim, a gente precisa ter. Muito claro. A gente às vezes gasta muito tempo, muito pensamento, muita discussão e muita opinião com coisas que não estão no nosso alcance aqui, saber.
Picuinhas que não tem nada a ver e tal.
Não,
um tempo enorme.
Gasta, é a mesma coisa as políticas.
E o novo
está
ali na frente para ser observado e. Deixa para lá.
Tem uma outra coisa interessante também que tem a ver com todo o Instituto. Nós temos 5 sentidos, né, Jota? 5 sentidos significa que a gente interage com o mundo através desses 5 sentidos, que é tato, visão, olfato, paladar, tal, que isso aí é muito importante a gente lembrar sempre, né? A gente precisa usar muito mais os 5 sentidos para viver do que a imaginação. A gente usa demais a imaginação para viver e fica criando milhões de coisas mirabolantes, de crenças, de maneiras, e aí medos e um monte de coisa, tudo em função da imaginação. Se a gente trouxesse mais para a realidade, para aqui agora, para os 5 sentidos, as coisas ficam mais fáceis.
Aliás, a vida é tão simples, nós é que a complicamos. Esse é o detalhe. Valeu, Belli.
Valeu, obrigado a todos aí.
Isso, mas quer fazer o convite novamente, por favor?
Sim, vamos lá, hoje, quem tiver interessado em bater um papo com todo mundo que vem aqui falar no Felicidade no Trabalho, nós vamos estar lá na oficina Coworking, né, que fica ali na Rua Iguaçu 209, ao lado da Fundação Fritz Miller, às 19h30, nós vamos ter 5
mini palestras e depois um bate-papo com todo mundo lá.
Beleza, então. Até semana que vem.
Até mais, Jota. Obrigado.
15h30. Comercial.